Senhoras deputadas, senhores deputados, quer os que assistem presencialmente a esta reunião da 8ª Comissão de Educação, Ciências, Cultura e Desporto, depois do retorno de um compasso de férias, saúdo também todos aqueles e aquelas que nos acompanham por via digital, sintam-se aqui presentes também entre nós, e estamos em condições, porque temos o quórum exigido para iniciarmos a nossa reunião, para submeter a ordem do dia para aprovação, à semelhança do que acontece nas nossas reuniões. E eu pedia então a aprovação da ordem do dia por parte dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Se não houver manifestação de contra, quer dizer que temos a ordem do dia aprovada e pronta a iniciar-se. Portanto, o registro presencial é favorável à ordem do dia. Por via digital não há manifestações contrárias, portanto consideramos a ordem do dia aprovada e vamos entrar então na respectiva. Portanto, estando ultrapassado o ponto número 1, aprovação da proposta de ordem do dia, passamos ao ponto número 2, que é aprovação de atas. Temos uma ata para aprovar, que transita do período antes das férias, de 20 de julho de 2021, e que foi endossada para todos os seus deputados e senhoras deputadas, e para os quais eu pedia a validação, e que se pronunciem, se tiverem que pronunciar, se não passamos à respectiva validação da ata. Portanto, quero crer que podemos passar à votação, e eu vou considerar então esse ato, submetendo a ata de 20 de julho de 2021 da nossa comissão à aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está considerada aprovada a ata de 20 de julho de 2021 por unanimidade, pelos presentes e por aqueles que nos acompanham por via digital. Muito obrigado. Passamos ao ponto número 3, comunicações do Presidente, baixas de iniciativas. Temos a primeira baixa de iniciativas a comunicar-vos ao projeto de lei número 809 desta legislatura e da segunda sessão legislativa de um grupo de cidadãos, valorização do ensino politécnico nacional e internacionalmente. Este projeto de lei baixou à comissão em 17 de agosto de 2021. O deputado relator cabe ao Bloco de Esquerda, que nos vai indicar posteriormente ou que nos vai confirmar já quem será o relator. É a questão que eu deixo no ar. É o Sr. Deputado Luís Monteiro. Muito obrigado. Fica já cumprido, então, este pressuposto para se proceder depois à apreciação do parecer em 28 de 9 de 2021. Está registado. Agradecemos também ao Bloco de Esquerda a indicação do Sr. Deputado Luís Monteiro. Dou como válida esta indicação e a informação a todos os seus deputados e senhoras deputadas. Passamos ao Projeto-Lei 920 desta legislatura e da segunda sessão legislativa, da Iniciativa Liberal, em que revoga o cartão do adepto pela não discriminação e estigmatização de cidadãos em recintos desportivos. É a quarta alteração à Lei 39 de 2009, de 30 de julho. Este documento, este Projeto-Lei, portanto, baixou à Comissão em 6 de agosto de 2021. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação do respectivo deputado ou deputada relatora para ser submetido em reunião de 28 de 9 à respectiva apreciação. Tenho a palavra a senhora deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade.
O senhor deputado relator será o senhor deputado Emílio Guerreiro.
Portanto, fica registado, com o agradecimento também da mesa, que será o senhor deputado Emílio Guerreiro responsável pela elaboração deste parecer. Volto a referir, a submeter à reunião do próximo dia 28 de 9 de 2021. Portanto, Emílio Guerreiro, sim senhor, e os nossos agradecimentos. Depois temos o Projeto-Lei 923 desta legislatura e da segunda sessão legislativa, da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, em que assegura o direito à autodeterminação da identidade de género e a expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. Este documento, logo este Projeto-Lei, baixou à primeira comissão em 6 de 9 de 2021, com conexão à 8ª Comissão. O que tem sido prática para casos similares tem sido aguardar que a primeira Comissão, neste caso, solicite contributo a esta questão que eu aqui deixo, ou se a Comissão, por sua iniciativa, dá avanço, portanto, a esta conexão e a este projeto de lei com a sua apreciação. Caso venha a haver contributo, mesmo será distribuído ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas fica na condicional. O que é que dizem os respectivos grupos parlamentares? Aguardamos que a primeira comissão solicite contributo. Quero em crer que estão de acordo. É uma prática já adquirida relativamente a documentos similares. Portanto, eu dava, se não houver objeção, como é óbvio, dava como válida a questão de aguardarmos que a primeira comissão nos solicite o respectivo contributo. Estão de acordo os senhores deputados e as senhoras deputadas? Presencialmente estão de acordo, por via digital não há desacordo relativamente a este procedimento, não havendo desacordo nós passamos ao ponto seguinte, que tem a ver com proposta de lei para apreciação na generalidade, é a proposta de lei número 105 desta legislatura e segunda sessão legislativa da autoria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, pela majoração do financiamento da Universidade da Madeira e da Universidade dos Açores. Sexta alteração à Lei nº 37 de 2003, de 22 de agosto, que estabelece as bases do financiamento do ensino superior. Este documento baixou à 5ª Comissão em 15 do 7 e foi redistribuída à 8ª Comissão em 23 do 7 de 2021, como bem se recordam. O deputado relator foi a indicação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Eduardo Barroco do Melo, que apresentou o respectivo parecer e que se enquadra, como sabem, na nossa ordem do dia de hoje, em que será apreciado o respectivo parecer no ponto 4.1. Portanto, está dada a nota desta informação. Passamos à proposta de lei número 110 desta legislatura e segunda sessão legislativa da Autoria do Governo, em que aprova a lei antidopagem no desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial de Antidopagem. Este documento baixou à Comissão em 27 de 8. O deputado relator seria, eu digo seria na condicional e já vamos ver porquê, seria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Este documento, esta proposta de lei, está agendada para discussão e votação na generalidade, especialidade e votação final global, para a sessão plenária da próxima sexta-feira, em 17 de 9. Tem sido prática também, relativamente a estes tempos curtos para análise de um documento tão denso, proceder à comunicação ao par de que a Comissão não pode ou não elaborará parecer por falta de tempo para o efeito. Entretanto, dou-vos nota que ainda hoje seguirá para os senhores deputados e senhoras deputadas, para os grupos parlamentares, a nota técnica que já está elaborada pelos respectivos serviços, com o quadro comparativo também relativamente à legislação. Portanto, se estiverem de acordo comigo, prescindíamos do parecer da Comissão, remetendo ainda hoje a nota técnica para os senhores deputados e deputadas e para os grupos parlamentares, para poderem estar habilitados a pronunciarem-se na sessão plenária de 17 de 9 de 2021. Estão de acordo com esta proposta da mesa? Deduzo e infiro da comunicação presencial que estão de acordo. Quero o registro também daqueles e daquelas que nos acompanham por via digital. A informação é a mesma. Logo, passamos então ao ponto seguinte, aguardando então que os serviços vos remetam a nota técnica já devidamente elaborada. Passamos, entretanto, aos projetos de resolução. Projeto de resolução número 510 desta legislatura e primeira sessão legislativa da autoria do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Associativismo Juvenil em Tempos de Covid-19. O CDS-PP informou que vai retirar a iniciativa uma vez que foi ultrapassado pelos factos e o seu conteúdo já não se encontra adequado ao momento. Está correta a minha afirmação? E, portanto, quero usar a palavra, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade.
Não, está aqui. Deixa estar. Sr. Presidente, muito obrigada. Muito bem-vindos de volta à Comissão também. Só para dizer que sim, está corretíssimo, Está em itálico, porque foi exatamente isto que eu fiz chegar à Comissão, portanto está corretíssimo. Obrigada.
Exatamente, e agradecemos de forma atempada a comunicação que procedeu relativamente à informação dos serviços. Está devidamente registado, portanto, o procedimento relativamente ao projeto de resolução 510. Passamos ao ponto seguinte, que é pedidos de contributo para o plano de atividades da Comissão para a terceira sessão. Vamos marcar como prazo o dia 24 de setembro para aguardarmos os respectivos contributos para os submetermos depois à validação, apreciação e validação da Comissão no dia 28 de setembro, se estiverem de acordo comigo. Estão de acordo, então? Nós estamos a reiterar um pedido que já foi feito antes do período de férias e, naturalmente, que aguardaremos com muito interesse a chegada dos contributos dos vários grupos parlamentares e do Sr. Deputado Único, também da Iniciativa Liberal. Temos no ponto C proposta de agendamento da reunião de mesa e coordenadores, assunto de discussão sobre a audição das associações de juventude, definição das entidades a convidar, fixação do dia e hora da audição, antes do início do processo do Orçamento de Estado de 2022. Esta é uma informação para se avaliar qual será o melhor dia e hora para a mesa e coordenadores se debruçar sobre esta questão e finalizar este processo que teve o seu início antes das férias também. Algum senhor deputado que queira arbitrar uma data e uma hora? Ou vamos aguardar e fazemos a comunicação aos grupos parlamentares e se faremos a reunião de mesa e coordenadores antes da próxima sessão ou depois da próxima sessão no final? Para falar sobre o efeito, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, como sei que é um assunto que está pendente e tem, enfim, algum interesse em ser executado, e parece-me muito bem a ideia de uma reunião de mesa e coordenadores para definir o calendário e o processo. Talvez, na próxima reunião, que é dia 28, pudéssemos marcar meia hora antes, às 3, em vez das 3 e meia, e resolver este assunto. Parece-me simples.
Está, portanto, a dar nota da primeira sugestão que fizemos, de ser antes meia hora, certo? Estão de acordo? Esta questão estende-se também para quem nos acompanha por via digital, para os grupos parlamentares respectivos que nos acompanham. A sugestão da Sra. Deputada Ana Rita Bessa fica para a próxima reunião de comissão, meia hora antes, portanto, logo para as 15 horas. Correto? Estando correto, portanto, nós podemos passar então ao ponto que se segue, que são pedidos de audiência. Temos, por parte da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, um pedido de audiência cujo assunto tem a ver com as necessidades e preocupações de âmbito nacional que afetam os estudantes de medicina dentária em Portugal, nomeadamente no que diz respeito ao acesso ao ensino superior, ao financiamento das instituições de ensino superior públicas e à ação social. Como tem sido o hábito, isto não oferece discussão, é para serem ouvidos em comissão. Correto? Está validado pelos senhores deputados e pelas senhoras deputadas. Portanto, este pedido de audiência será efetuado em sede de comissão e será indicada a data, logo possível, aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Passamos, então, ao ponto número 4, conforme já tinha referido no início da ordem do dia, e que tem a ver com a apreciação e votação do parecer de proposta de lei 105 desta legislatura e segunda sessão legislativa da autoria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira pela majoração do financiamento da Universidade da Madeira e da Universidade dos Açores, sexta alteração à Lei 37/2003 de 22 de agosto, que estabelece as bases do financiamento do ensino superior. Quero dar nota e registro de agradecimento ao Sr. Deputado Relator, responsável pela elaboração do respectivo documento, o Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo. Eu aproveitava, porque o temos por videoconferência, aproveitava para lhe dar a palavra, saudando, na visita que nos faz deste modo, à Comissão. Tenha a bondade, Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que me estejam a ouvir bem e cumprimento a si e a todos os colegas deputados que nos acompanham, quer aí presencialmente, quer em casa, desejando que tenham todos tido umas ótimas férias para que possamos ter mais uma sessão legislativa certamente muito trabalhosa. Eu vou ser muito breve porque também o parecer já foi distribuído e não me parece que faça muito sentido fazer uma explicação muito longa deste parecer. A proposta de lei número 105 foi, tem como objetivo reforçar o financiamento da Universidade da Madeira e da Universidade dos Açores, compensando os sobrecustos de escolaridade. É uma matéria que tem sido vindo a ser discutida diversas vezes, no âmbito desta comissão. Neste caso concreto, é uma iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. No âmbito do seu poder de iniciativa e da sua competência política, foi aprovada em junho de 2021 e deu entrada na Assembleia da República a 12 de julho. A iniciativa tem, cumpre a proposta de lei, do ponto de vista de forma e dos pontos de vista dos pressupostos, cumpre todos os requisitos formais, e não tem nenhuma violação dos limites à admissão das iniciativas e, portanto, pode perfeitamente ser admitida nesta comissão e, portanto, para discussão. E a única ressalva que faço do ponto de vista mais formal é a possibilidade de sendo aprovada esta potencial lei, poder ser suscetível de representar um aumento das despesas do Estado, nomeadamente, obviamente, através do reforço do financiamento das instituições de ensino superior sediadas nas regiões autónomas e, portanto, com os impactos que isso tem do ponto de vista do cumprimento do orçamento do Estado atualmente em vigor. De resto, já houve iniciativas similares em orçamentos de Estado anteriores, daí dizer que não foi, que não é de facto esta iniciativa, não é uma novidade política para esta comissão. Foram até já promovidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República adições aos órgãos do governo próprios das regiões autónomas sobre esta matéria. E, portanto, do ponto de vista formal, creio que esta iniciativa deve ser admitida e reservarei para o plenário a posição política do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito
Se tiverem
obrigado,
alguma
Sr.
dúvida,
Deputado
estejam à
Eduardo
vontade.
Barroco de Melo. Estamos em fase de apreciação do parecer da proposta de lei 105 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa. Eu dou a palavra aos grupos parlamentares que entenderem agora intervir. Estamos na hora de o poderem fazer. Portanto, devolvo a palavra, portanto, ao plenário. Portanto, não havendo inscrições, eu não sei se por via digital temos inscrições, quer dizer que a elaboração do parecer está sucinta e reflete, de facto, portanto, o que haveria de ser dito sobre este documento por parte do Sr. Deputado Relator, que agradecemos a elaboração do respectivo documento, Eduardo Barroco de Melo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Então, eu considerava, portanto, a possibilidade de procedermos à votação do parecer desta proposta de lei. Quem vota contra? Portanto, não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Está votado o relatório, por unanimidade e aprovado. Renovo os agradecimentos ao Sr. Deputado Relator Eduardo Barroco de Melo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Passamos à apreciação e votação na especialidade de projetos de resolução. Temos dois projetos de resolução. O primeiro, o 1365 desta legislatura e 2ª Sessão Legislativa, da autoria do CDS-PP. Recomendo ao Governo que proceda à imediata realização de obras de reabilitação da Escola Básica 23 Frei Caetano Brandão em Braga, cumprindo uma resolução da Assembleia da República. E o projeto de resolução 1384 desta sessão legislativa e desta legislatura. Recomendo ao Governo o cumprimento urgente das resoluções 264 de 2018, de 13 de agosto, e 48 de 2019, de 15 de março, sobre a reabilitação da Escola EB23 Frei Caetano Brandão, em Braga, e a sua inclusão na Lista Nacional de Escolas a Reabilitar e Modernizar. Está em vosso poder, um texto final elaborado pelos partidos autores dos projetos de resolução, portanto, enquadrado, portanto, na perspectiva de validação do documento, mas a questão que eu coloco é se os seus deputados e suas deputadas pretendem ou votar o texto final, já, ou votarmos ponto a ponto os documentos que também nos foram feitos chegar. Primeira sugestão: votamos o texto final, da autoria dos grupos parlamentares, e depois passamos à votação, então, do respectivo documento. Então, vamos votar o texto final que nos foi remetido, que enquadra, portanto, o conteúdo dos dois projetos de resolução, e vamos proceder então à respectiva votação. Mas eu antes dava a palavra, portanto, aos grupos parlamentares respectivos, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho muito a acrescentar. Nós, o Grupo Parlamentar do CDS e do Bloco de Esquerda, encontraram esta redação conjunta, que na prática é uma fusão das duas. O projeto é bastante simples e bastante habitual para este género de temas. E, portanto, pela nossa parte, e imagino pela parte do Bloco também, uma vez que temos acordo, pode ser votado integralmente, não tem que ser sequer ponto a ponto. Muito obrigada.
O Sr. Deputado Luís Monteiro quer usar a palavra, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei, talvez, se a Sra. Deputada Alexandra Vieira também querá falar ou não. Não sei se está em linha, mas é só para dizer...
Eu penso que a temos entre nós, mas passamos-lhe a palavra também.
Mas é apenas para corroborar o que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa CDS disse, da nossa parte, podemos votar o texto final,
texto final,
como ele está.
Exatamente. Ok. Mas, no entanto, eu penso que temos também, por via digital, a Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Alexandra Vieira, está connosco? Sra. Deputada Alexandra Vieira? Eu penso que a temos também connosco. Pode usar a palavra? Está-nos a ouvir, Sra. Deputada Alexandra Vieira? Estamos com dificuldade de comunicação, mas já percebemos, portanto, a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, mas gostaríamos de ouvir também a Sra. Deputada Alexandra Vieira. Sra. Deputada, está connosco? Não. Eu penso que estão-nos a indicar os serviços para fazer a ligação do som. Será esse o zílio da questão? Sra. Deputada Alexandra Vieira? Se não, vamos passar então à votação. Gostaríamos muito também de ouvir, tem todo o direito e justifica-se também. Ora bem, mais uma última tentativa e passamos então à votação do texto final. Se estiverem de acordo, os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas. Eu tenho a indicação que a Sra. Deputada também queria usar a palavra e, portanto, eu penso que não tenho o som ligado, Sra. Deputada Alexandra Vieira. Quer conferir, por favor? Nós também gostaríamos de ouvir. Parece que temos aqui um problema de comunicação. Agora vamos mais uma última tentativa para, de pleno direito, darmos a palavra a quem pretende fazer uso dela. E agora, Sra. Deputada Alexandra Vieira, está em condições de nos poder fazer a comunicação? Assim sendo, acho que vamos passar. Vamos passar então à votação do respectivo documento e, naturalmente, que se ainda vier a tempo, usará da palavra, naturalmente. Ok? Vamos então proceder, conforme disse, à votação do texto final, que é do conhecimento de todos os seus deputados e senhoras deputadas. Está conferido? Exatamente, então vamos proceder à votação do texto final que agrega o conteúdo dos dois projetos de resolução. Quem vota contra? Não tenho registro por via digital de votos contra. Quem se abstém? Abstém-se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, quem vota a favor? Os presentes, Grupo Parlamentar do PSD, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e aqueles que nos acompanham também, que será efetuado o devido registro. Temos nota também que o Grupo Parlamentar do PCP vota a favor. Portanto, está aprovado este texto final com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito bem, estamos em condições de passar ao ponto seguinte. Estamos na parte final do nosso plenário de hoje. São outros assuntos. Tem a ver com a criação de nova ferramenta de gestão documental para as reuniões de comissão e que gostaríamos de ver validada pelos grupos parlamentares. É um documento interessante, muito simples, de uso fácil e um recurso, mais um recurso, eu diria que que acrescenta, portanto, às tarefas dos senhores deputados e das senhoras deputadas, em tempo útil, entrar em contacto com os documentos que fazem parte das nossas reuniões e até com o histórico. Penso que temos todos a ganhar. Eu aproveito para agradecer, na pessoa do Dr. Filipe Xavier, aos serviços que nos propiciaram esta ferramenta. No entanto, eu dava a palavra para uma explicação sucinta e rápida, só um bocado, antes de concluir. Ok, portanto, antes de dar a palavra, então, ao Dr. Filipe Xavier dos nossos serviços, para a explicação desta ferramenta, tenho pedido de palavra do Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, que nos acompanha por via digital. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é sobre este tema, é uma questão diferente.
Ainda não temos, portanto, a imagem do Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
De qualquer das formas,
Sr. Presidente. Não é sobre este tema, é sobre
outro. Ah, bem, é sobre outro tema. Muito bem. Se me permitissem, nós temos a Sra. Deputada, nós já fizemos a votação, mas de qualquer maneira, como tinha deixado a promessa de que se conseguíssemos entrar em contacto, lhe daria a palavra. O documento foi aprovado dos projetos de resolução, mas temos entre nós a Sra. Deputada Alexandre Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e eu daria a palavra então, porque pretendeu usar na hora e os motivos técnicos aqui impediram. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço já desculpa por este percalço técnico. Deixe-me cumprimentá-lo, cumprimentar também os senhores deputados presentes. Agradecer à Sra. Deputada Ana Rita. Ou então a aprovação deste projeto de resolução no que diz respeito às obras na escola EB23 Frei Quintano Brandão, em Braga, que necessita de facto muito desta intervenção e que compete, no nosso entender, ao Ministério da Educação assegurar esta recuperação. E é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado nós, Sr. Deputado Alexandre Vieira. Nós gostaríamos que fosse mesmo no momento H, na discussão e votação do documento, mas foi agora também e usou da palavra com pleno direito. Então, nos outros assuntos, e para explicar de forma sucinta e muito sintética as vantagens desta nova ferramenta, eu dava a palavra, se me permitissem, portanto, ao Dr. Filipe Xavier, tenha a bondade, para rapidamente nos dar então a conhecer as virtualidades desta nova ferramenta. Pode falar sem máscara, naturalmente. É mais vantajoso em termos de expressividade. Tenha a bondade.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Na última sessão, a mesa, na pessoa do Sr. Presidente, como também nós, a equipa de apoio, em particular eu, tomámos muita nota de várias indicações de todos os parlamentares sobre possíveis melhorias, processos, e um deles que foi passível de ser implementado agora, em agosto, que houve tempo para fazer isso, e fui eu que o implementei, tive que aprender a programar um bocadito, teve a ver exatamente com a documentação para as reuniões. Portanto, havia várias queixas, que eram vários e-mails, e-mails com muita documentação. Nós sabemos que a documentação é vista muitas vezes nos telemóveis, a documentação não vai por ordem, portanto, os próprios e-mails misturam a documentação. Portanto, pensou-se numa forma de organizar tudo. E não só isso, organizar tudo, mas também ficar em arquivo para ser consultado. Nós recebemos muitas vezes chamadas dos assessores, todos os juros parlamentares, a perguntar: olha, aquele documento, a reunião X, do tempo Y, etc., onde é que está, onde é que eu não encontro o e-mail? Aqui, neste caso em específico, o que acontece é que fica um repositório, foi criada uma biblioteca de toda a documentação, de todas as reuniões da 8ª Comissão, para consulta direta de cada deputado ou respectivo assessor do grupo parlamentar. Isto para ajudar no trabalho, não imiscuindo, obviamente, sempre que for necessário, a equipa de apoio está e estará sempre disponível para. Aqui, o que nós propomos é, antes de explicar, efetivamente, a ferramenta em si, que aparenta ser muito mais simples do que, do que a própria criação da mesma, é eliminar-se o envio de documentação por e-mail, documentação só para a reunião, mas sim na convocatória, enviar um link para esta pasta, que será sempre o link que ficará ad eterno, portanto é sempre o mesmo link, em que dará acesso a toda a documentação de todas as reuniões. E estará sempre atualizado ao segundo. Ou seja, não é preciso procurar o e-mail X ou o e-mail Y ou o e-mail Z, basta entrar naquele link, não é preciso ir pelo link, basta ir pela Arnet também, em que terá toda a documentação atualizada ao segundo. A forma que nós pensámos é então, começando do zero, é enviada a convocatória, na convocatória há um link que remete para a Arnet. Não havendo esse link, o deputado, o assessor ou quem tenha acesso à Arnet pode aceder à Arnet. Eu convido a olharem para os presentes, a olharem ali para a parede, faz favor. Arnet, vamos a comissões. Comissões, vamos à oitava comissão. Oitava comissão, vamos ao lado direito. E lá direito temos ligações documentais e temos arquivo da comissão e temos documentos para reunião. Carregamos em documentos para reunião e temos aqui a pasta de toda a documentação para esta reunião. Neste caso é um teste, porque ainda não foi aprovado pela comissão. O deputado ou o assessor carrega na pasta e o que é que tem? Tem a ordem do dia. Aqui mais ou menos é um teste, portanto não está com todos os detalhes, tem aqui sempre disponível a ordem do dia, tem, e aqui a documentação fica organizada por ponto da ordem do dia, ou seja, a documentação que é referente ao ponto 1 fica, ponto 1, por exemplo, ata da reunião, fazendo aqui um paralelismo com a ordem do dia de hoje, aqui seria ponto 1, a ata da reunião de 20 de julho. Está aqui, abre e fica sempre. Ponto, aqui seria ponto 2, comunicações do Presidente. Estariam aqui as comunicações do Presidente. Ponto 3, ou neste caso ponto 4, por exemplo, apreciação e votação da proposta de lei 105. E ficava sempre a documentação ordenada e fica de fácil acesso, direto acesso, sem haver uma necessidade de busca exaustiva na caixa de e-mail, muitas vezes difícil, fica um arquivo ad eterno. Portanto, aqui depois haverá uma pasta por baixo que dirá reunião de 28 de setembro e por aí além. Acho que fui explícito, mas havendo dúvidas, obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, agradecemos o cuidado e o interesse também na facilitação de consulta deste tipo de documentação. Eu penso que só temos vantagens, mas, de qualquer maneira, para validar a gestão desta ferramenta, temos que ter o acordo da Comissão. Portanto, se não houver objeção, ficava esta ferramenta também como mais um motivo de trabalho que venha acrescentar, em termos de utilidade, ao desempenho dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Se estivessem de acordo, então, considerávamos validada esta gestão, a ser praticada já no próximo futuro, com total vantagem, como já se aperceberam, pela explicação que aqui nos foi deixada. E, portanto, eu aproveito para, de forma renovada, agradecer também aos serviços, e em concreto e em particular ao Dr. Filipe Xavier. Havia alguma intervenção? Não? Ah, nos outros assuntos ainda, vamos dar a palavra, conforme já tinha sido registado, a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Tiago Estevão Martins, a quem saúdo, e lhe dou a palavra desde já. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Peço desculpa só porque não estamos com totais condições em termos áudios. Se não se importasse, tenha a palavra para ver se conseguimos ouvi-lo de facto. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta intervenção é apenas para dar nota dos desenvolvimentos relativos à conferência no Dubai, de 25 a 29 de outubro, e referir dois aspectos importantes. Houve uma reunião ainda no decorrer da sessão legislativa anterior, e de facto esta reunião, que era endereçada aos parlamentares, teve maioritariamente a presença de funcionários ou de assessores de parlamentos, ou neste caso os diferentes parlamentares, e uma participação não muito expressiva. No seguimento dessa questão, e também daquele que tem sido o nosso acompanhamento, nós no início de setembro, logo nos primeiros dias de setembro, pedimos informações adicionais sobre os desenvolvimentos da conferência, ainda hoje, mesmo depois de termos recebido o e-mail, creio que tenha seguido para todos, voltámos a pedir esses desenvolvimentos, e a verdade é que a informação que dispomos à data é precisamente a mesma que dispomos há uns meses atrás, sem grandes clarificações quanto a painéis, ou seja, apenas uma descrição genérica dos painéis intervenientes, e como tal nós achámos importante dar esta nota nesta altura, sendo que naturalmente que nos parece que seja necessário um grau de detalhe maior também para podermos ter a participação que idealizamos todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Chabão Martins. Agradecemos as indicações e a informação que nos trouxe, de todo pertinente e interessante para os trabalhos desta Comissão e da sua representação, em que o Sr. Deputado está empossado em representar a Comissão também. Obrigado pela informação que nos trouxe e pela atualização. E então eu considerava que estávamos em condições de passar ao último ponto da ordem de trabalhos, que tem a ver com a data das próximas reuniões. A data da próxima reunião prevista é para 28 de setembro, portanto logo após as eleições autárquicas, às 15h30, antecedida da reunião de mesa e coordenadores, conforme aqui já nos pronunciamos. Mas para o dia 28 de setembro temos prevista uma audição dos peticionários da petição 262 da 14ª Legislatura e 2ª Sessão Legislativa, pela defesa da gratuitidade dos manuais escolares em todos os tipos de ensino, nos moldes da Constituição da República Portuguesa, uma audição com 45 minutos e que corresponde à auscultação de uma representação de cerca de, ou mais exatamente, 11.144 peticionários. Portanto, está prevista esta audição neste mesmo dia. E também, no que diz respeito ao Parlamento dos Jovens, edição 2019-2021, a intervenção dos grupos parlamentares com 3 minutos cada e o Sr. Deputado único da Iniciativa Liberal, no que toca a declarações políticas sobre as recomendações adotadas nas sessões nacionais do ensino básico e do ensino secundário na edição de 2019-2021. Já percebemos que 2020 foi um ano atípico e que se enquadra nesta análise desta edição também, subordinada ao tema violência doméstica e no namoro. Volto a repetir que será uma intervenção para os grupos parlamentares de 3 minutos cada e do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, presente na nossa comissão, o que dará cerca de 30 minutos de tempo para podermos avaliar estes documentos. E, portanto, se nada mais houver a acrescentar, eu agradecia e agradeço portanto, a presença dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas, aqueles que nos acompanharam presencial e digitalmente, mas antes, porque me foi pedida a palavra, eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, para...
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Eu queria só solicitar alguma compreensão na introdução deste ponto da Recomendação do Parlamento dos Jovens, edição 19-21, e solicitar, se possível, que fosse marcado para a reunião da semana seguinte.
Muito bem, fica aqui um pedido expresso. Daremos comunicação também internamente aos respectivos serviços. Está o pedido aceito, penso que de forma comum, para esta avaliação destes documentos se fazer na reunião seguinte. Portanto, fica excluída daquilo que nós prevíamos para o dia 28, a pedido do grupo parlamentar. É considerado esse pedido e arrasta para a reunião seguinte. Cumpro-me então, de novo, ao renovar votos de bom trabalho para todos os seus deputados e senhoras deputadas, quer em funções parlamentares ou, parlamentares ou noutras. E sejam bem-vindos novamente com muito trabalho. É o que nos espera. Muito obrigado. Um agradecimento a todos os que nos acompanharam por via digital. Seria injusto não o fazer. Muito obrigado pela vossa participação e continuação de votos de bom trabalho onde se encontrem. Muito obrigado a todos pela vossa presença.